fazer uma propaganda aqui, não estou recebendo nada do álcool, mas vamos fazer uma propaganda dele aqui. Ok. Maravilha, nós já estamos começando aqui a live da Elis. E a proposta que a gente tem aqui um bate-papo aberto com as pessoas da comunidade, com os nossos políticos, artistas, populares. Hoje eu estou aqui com o vereador Mário Nadaf e é uma alegria muito grande, vereador, estarmos aqui. O senhor está no nosso primeiro programa aí, na primeira live da Elis. O senhor que está vindo aqui até para trazer uma sorte, uma bênção aqui diferenciada. Nós já começamos aqui na higienização com álcool gel, já passei na minha mão, e o nosso vereador Mário Nadaf também. Fala um pouco para a gente, vereador, dá um bom dia para o pessoal que já está acompanhando, boa tarde, e fale um pouco para a gente sobre a higienização e a questão do álcool gel, esse novo período.
Tudo é novidade, né? Primeiramente, eu gostaria de desejar muito sucesso nesse novo desafio que é a live da Elis, né? Quero que seja um programa que contribua bastante nos aspectos culturais, políticos, econômicos, gastronômicos, culturais da nossa cidade. Esse momento é único na história da humanidade, né? Afetou todos os continentes, afetaram todos os países. E assim, enquanto não se tem notícia nem da cura, e nem temos o número de leitos de UTI suficientes, a melhor medida é a prevenção. A prevenção que está acirrando cada vez mais. Iniciada até por Mato Grosso, de forma bastante pioneira pelo governador Mauro Mendes, e também tratada com muito zelo pelo prefeito municipal, né, que coloca Cuiabá numa das posições assim, mais confortáveis em relação tanto aos óbitos, como dos infectados e como também das prevenções inéditas e bastante criativas que foram tomadas no sentido de combater. Então, é aquela lição de casa. O isolamento, quando possível, né? Quando não há outra condição, é a melhor fórmula para prevenir contra a Covid, a higienização e a máscara. É o trito.
Então, nós somos aqui na limitação do nosso espaço de um metro e meio, usando álcool. Ao chegar aqui no ambiente, estávamos também usando máscara e essa é a dica que a gente deixa para todo mundo. Hoje nós estamos com o vereador Mário Nadaf, do PV, PVista. Já está no quarto mandato, né, vereador?
Quarto mandato.
E ele vai contar um pouco para a gente da sua história. Eu queria começar com a imagem. O seu pai também teve uma carreira política, né? Eu vou pedir para colocar a imagem do pai, do vereador Mário Nadaf. Isso aí. Eu quero que o senhor conta um pouquinho da história, de como é que começou toda essa ideia de trabalhar na questão da política, se partiu já de família. Como é que tudo começou, vereador?
A inserção política da família Nadaf vem inicialmente com o então deputado estadual, que recebe nome de escola no município de Várzea Grande, recebe nome de rua, um nome muito popular, até mesmo pelo trabalho do médico oftalmologista de grande sucesso, que é o seu filho Salim. Mas o pai do oftalmólogo é que deu início à política. Só que morreu de forma muito precoce, aos 33 anos. Muitos diziam na época que era uma briga do bipartidarismo, era a luta, o duelo entre o DN e PSD, que Fernando Correia da Costa, que era o denista, tinha no Salim Nadaf um dos mais fortes nomes para sua sucessão. Desse vazio, dessa tristeza que foi tomada a família Nadaf pela morte tão prematura do maior expoente político da família, meu pai sucedeu. Inicialmente vereador de Cuiabá, visto que Várzea Grande não era ainda emancipada, era o terceiro distrito de Cuiabá, e aqui tem a primeira legislatura após a volta da redemocratização pós-ditadura getuliana. Ele participou como secretário da primeira legislatura da Câmara Municipal. Foi da UDN, ocupou cargos de relevância, como a diretoria do Banco da Amazônia, mas da vida política ele deixou na década de 60 ainda, antes da ditadura.
A Câmara foi parte da legislatura que não tinha...
Não tinha um salário, e ele me cobrava muito. Ontem mesmo foi homenageamos, eu já fiz uma homenagem numa rua do Porto, Odário Vascurvo, e ontem a Câmara aprovou, deu início à primeira votação de uma praça lá na Morada do Ouro. Odário Vascurvo foi um desses muitos vereadores que se colocaram à disposição da sociedade cuiabana sem nenhuma remuneração. Portanto, meu pai me cobrava muito. Meu filho, eu já vi que não tem jeito de te afastar da política. Evitou de toda forma, evitei, tentei de toda forma evitar que você seguisse esse caminho. Então, ainda senhor, vivo.
O senhor se formou em Direito, é professor de História.
E formado em História também.
Formado em História também e estamos aqui agora no meio político. Já não
sem sombra de dúvida. Então ele me dizia... Homenageei esses vereadores que contribuíram muito com o nosso município.
Sim. É, relembrando um pouco desse período, eu quero que o vereador também, que é conhecido como professor Mário Nadaf, coloque aí para a gente uma imagem dele em sala de aula. Eu acho que está aí. Temos uma imagem dele que é dele dando aula aí. Volta um pouco. Quando que o senhor começou a ir para a sala de aula? Qual foi esse primeiro momento que o senhor teve com seus alunos de sala de aula?
A minha formação acadêmica, formei na PUC de Curitiba, em Direito, e formei em História na Universidade Federal do Paraná. E aqui, o primeiro universo que me deslumbrou de um jovem apaixonado pela política foi esse contato com a sala de aula. Eu já começava pelo início da década de 90, tanto na Universidade Federal de Mato Grosso, como na UNIC, e depois dos cursinhos preparatórios de vestibular, ainda o vestibular, nós não tínhamos o Enem, né? E do início do século, da década de 90. E eu já fazia uma militância muito forte, fomos o fundador nacional da Juventude Tucana. Eu mais ou menos divido minha vida política, dois mandatos no século XX, que foram pelo PSDB, onde pudemos fundar a Juventude Tucana, e dois mandatos de vereadores pelo Partido Verde, já no século XXI. Então, foi uma ferramenta muito importante, a sala de aula, o GIS, as aulas de história, para a gente ser inserido nessa comunidade, que foi, na verdade, tem sido o grande público do professor Mário Nadaf, os seus alunos, né, a sua família e o seu trabalho que desenvolve à frente do Legislativo Cuiabano.
O vereador é uma pessoa muito família, sempre está junto com os filhos. A gente acompanha ele nos movimentos que tem, principalmente no movimento plantar, nas ações que o senhor está. O senhor sempre faz questão de estar com os filhos. Desde pequeno, a gente tem uma imagem aqui do vereador com os filhos dele. E as imagens também com os filhos dele acompanhando lá o movimento plantar. Eu quero que o senhor fale um pouco sobre essa questão da participação da família do senhor no projeto e também do movimento plantar.
Na verdade, eles eram ainda crianças de braço nessa divisão que eu fiz, século XX, século XXI. E quando já os vejo no século XXI, já uma militância ativa pela sustentabilidade. Quero falar aqui do caçula, que é o Antônio, que hoje tem 21 anos, acabou de completar dia 1º de maio. já está fazendo administração aqui na nossa gloriosa UFMT. Nós temos a Ágata, que também nos honra muito, estudante de Cáceres, do curso de medicina da UNEMAT, e a Jade, que já se formou, que hoje é uma profissional no mercado curitibano, né? Ela fez o curso de designer gráfico, e grande satisfação, né? Todos os meus filhos fizeram universidades públicas, né? Quer estadual, quer Instituto Federal, quer universidade federais. Então, a inserção foi muito grande, né? Nós começamos junto com a família, plantando, o Movimento Plantar, desde 2012, quando o Mário Nadaf, após 12 anos de jejum, volta de novo ao cenário político. E é em 2016 o vereador que tem o maior crescimento dos reeleitos, só foram 12, dos 21 candidatos, só 12 se reelegeram, e eu tive o maior crescimento, saí numa votação de 1.754 para 3.117. Claro que muito trabalho, juventude, plantar, e sem sombra de dúvida, um dos maiores estímulos que nós temos é o seio familiar.
Uhum. Vereador, essa foto é de quando? O senhor está lá em frente, se eu não me engano, é lá no mercado Antônio Moisés Mário Nadaf.
Ah, sim. Né? Já nos idos de 90, eu já, mesmo no PSTB, nós já tínhamos assim, uma preferência com a questão ambiental. Isso já era prática, não tinha um formato de Movimento Plantar muito mais sofisticado que se tornou ao longo desses anos, mas já essa é uma ação ambiental ao longo de toda córrego Avenida 8 de Abril, e se não me engano é o ano de 1996.
Então, só... O senhor está desde
1992,
já com esse projeto, já com essa ideia maravilhosa. Até antes mesmo, acho que de se debater muito forte essa questão do ambientalismo, o senhor já trabalhava a ação de plantar, né?
Tivemos grandes parceiros, né? O 12 Verde, o Rotary. Essa ação foi capitaneada pelo nosso gabinete e o Rotary. Essa aí do século passado, como eu gosto de dizer. Nós tivemos também o movimento da Rua 8 de Abril, o saudoso restaurante da Dona Alice, que é mãe do Hélio Gomes, um ativista até hoje que percorre o Brasil inteiro se capacitando, famoso do cartão verde e do cartão vermelho, Hélio Gomes. Eu lembro que muitos carnavais a gente ia para a beira da rodovia Manuel Pinheiro, que era um dos principais destinos turísticos durante o carnaval, e junto com a polícia rodoviária fazia a entrega das sacolas. Lembro até o slogan: neste carnaval não pode pintar a sujeira. Era o apelo ambiental daquele momento, o símbolo maior da preservação, que essa reserva, o Parque Nacional do Chapada. Nós já fazíamos campanhas ambientais para que a pessoa não sujasse a natureza, que trouxesse todo o seu lixo para Cuiabá.
Vereador, o senhor sempre foi muito envolvido com a população. Eu vou pedir para ver uma imagem, o vereador está acho que no meio de uma praça. Sempre essa questão de fazer indicações, reforma, mutirões, isso não começa agora desse século, também vem do século passado, né, vereador? Fala um pouco para a gente sobre essas ações que o senhor já vem fazendo aí ao longo de toda essa trajetória.
Essa praça, ela é a primeira obra em construção, em parceria com a comunidade, que nós tivemos. É Praça Maria Risse, no bairro do Porto, que, incrível que pareça, no Porto não se tem local para esporte. Foi na época, é por isso que nós defendemos também o mini estádio do Campo do Bote, que vai funcionar, que já é um parque esportivo, só que é feito numa área privada. Temos capitaneado junto com o vereador Xavier, no sentido de dar o destino, uma composição com o proprietário que tem uma dívida junto à prefeitura do imposto do IPTU, para que seja convertido numa seção de uso, para que aquilo que já é o palco desportivo consagrado com o Campeonato dos Feirantes, que atrai a cidade inteira, que seja contemplado com um parque esportivo Campo do Bode. E aquela Praça da Maria Riz foi a primeira quadra. Foi uma das primeiras de poucos espaços de lazer que o Porto tem.
O senhor fez e depois o senhor entrou também com um pedido de um TAC mais para frente para fazer uma segunda reforma lá, né?
Sim, houve, essa praça já foi reformada 3 vezes pelo vereador. Assim como a praça, hoje um dos grandes cartões turísticos, ao lado da Casa do Artesão, que é a Praça Major Bueno, que também já sofreu ao longo desses mandatos várias reformas. A Praça Major Bueno tem esse perfil, uma das primeiras obras que inauguramos, né, eu que tinha apoiado o candidato Wilson Santos, mas que foi inaugurada, primeira obra inaugurada, primeira praça, pela administração Emanuel Pinheiro, ainda no primeiro ano de seu governo, 2018, no mês de fevereiro.
O vereador Mário Nadaf é um vereador que não para, né? Nós acompanhamos sempre as ações dele, dioturnamente são ações de mutirão, de plantar. O senhor é uma pessoa que tem participado assim ativamente. Eu acho que um dos pontos bem bacanas, que vale a pena a gente frisar, são as ações do plantar. E quando o senhor vai para dentro do bairro, o senhor também leva algumas ações sociais. Como é que isso acontece?
O plantar ganhou já dimensão, se extrapola a questão simplesmente ambiental. Hoje é formado por pessoas que estão nos bancos universitários, ex-alunos, organizado pelo nosso gabinete, pelas pessoas que têm simpatia por essa causa. Agora mesmo, pela ocasião da pandemia, da coronavírus, o desemprego machucando a sociedade cuiabana, nós, junto com esse grupo, fizemos uma versão do Plantar Solidariedade, que distribui kits de prevenção, como álcool gel, álcool 70, a máscara, bem como também o sacolão de alimentos, né, que aflige, né, o desemprego, com essa dispersão do vírus, tirou muito campo de trabalho e a gente vê nos olhos o maior problema, que é a fome. Então, desde as primeiras ações que eram atinentes ao plantio propriamente. Fizemos o Plantar Alegria no Dia da Criança, que é outra versão de plantar. Distribuímos mudas frutíferas de paisagem. Então a dimensão tomou um campo muito grande e concomitante com as obras que nós fazemos junto ao movimento comunitário, que culminou com a reforma, com a construção de inúmeros centros comunitários, que em muitos bairros de Cuiabá é o único espaço de socialização, é ali que os agentes de saúde se reúne, é ali que o grupo de mães se reúne, o grupo de melhor idade se reúne, nós revitalizando vários. Hoje, por exemplo, alguns centros comunitários reformados por nós se prestam ao atendimento, em razão da unidade de saúde estar sofrendo reforma, recepciona as ações de saúde. É o que acontece hoje, por exemplo, no bairro 1º de Março. Já foi CPC, já foi Cuiabá Veste, foi um dos bairros que teve o seu centro, a Associação de Moradores, totalmente reformado, fruto dessa intervenção enérgica do professor Mário Nadaf, concomitante com o movimento plantar.
A gente lembra do plantar que ocorreu ali próximo à região do Pedra 90, ali com o Manelão, onde a região não tinha água. E o plantar foi de suma importância ali para levar água para a região, né?
Afinal, aquele plantar foi uma loucura, né? Foi campeonato de pipa, foi plantio de árvore, e a comunidade, com a presença de uma autoridade, que é o vereador, com o clamor unânime, uníssono, no sentido de queremos água, levou que nós buscássemos junto à então concessionária, que amargava críticas por toda a cidade, estava mais preocupada em arrecadar do que propriamente levar esse direito universal à água. E lá no bairro Bordas da Chapada, onde nós tivemos essa intervenção, que começou com o plantio, mas que terminou com esse grande benefício, né, da nossa saudosa líder comunitária do bairro, né, Dona Ruth, que nos deu todo o apoio no sentido de incrementar, não só o plantar, mas levar essa reivindicação que foi atendida pela então CAP.
Bom, o vereador também tem pontuado vários projetos lá da Câmara Municipal de Cuiabá. Um dos recentes, eu acho que a imagem está aí, se não tiver, eu vou pedir para ele procurar no site. Não, a imagem da matéria sobre o recesso parlamentar. Foi uma luta que não começou agora, né, vereador? Para que a Câmara extinguisse o recesso parlamentar.
Ao longo do tempo, né, os poderes foram criando alguns privilégios. Nós temos o poder legislativo. Em Brasília até faz jus aos dois recessos, que é no centro do Brasil Central, e eles precisam estar sempre diante, em contato com essa base. Portanto, eu não quero aqui criticar o recesso do... estão dentro da sua base, não faz sentido nenhum o recesso privilegiado, 2 ao ano, que diferencia do trabalhador que precisa de 365 dias de trabalho para fazer jus ao gozo de 30 dias de férias. E parece uma coisa assim que nos separam das pessoas comuns. É muito diferente. E parece que a coisa comum não é. Cuiabá, das 27 capitais do país, Cuiabá se iguala hoje a Belo Horizonte, que também já tem esse privilégio extinto. E em outros municípios, isso não é, nos mais de 5.670 municípios brasileiros, todos continuam com esse privilégio, 2 férias anuais para os seus parlamentares. E eu quero também aqui dizer que outros poderes fazem uso disso, Poder Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas, e nós já extirpamos esse privilégio. Graças, devo aqui, não é uma obra, foi uma emenda à lei orgânica, diferente da de Belo Horizonte, que foi no regimento interno, que nós tivemos a subscrição de 14 vereadores e a votação, a aprovação por 22 vereadores. Então, Cuiabá é uma das poucas cidades do Brasil que pôs fim a esse privilégio. Qual o privilégio? O direito de ter 2 férias no mesmo ano.
É isso aí. Vou pedir para preparar o vídeo e colocar. Eu quero que o senhor explique para a gente qual foi a reivindicação aí que o senhor colocou em plenário aí nesse momento. Pode soltar o vídeo.
Eu venho também aqui de uma forma, visto que o carnê do IPTU já foi recebido na maioria dos lares cuiabanos, dizer, senhor prefeito, vamos suspender o IPTU por 60 dias. Vamos suspender. E essa notícia precisa ser dada entre hoje e amanhã, senhor prefeito. Porque segunda-feira todos já receberam o carnê, tanto para o pagamento à vista como para o passado. Eu sei que é uma das fontes imprescindíveis para a receita do município, mas é um momento de dificuldade. Essa foi uma reivindicação que, junto a muitos vereadores da oposição, fizemos no sentido de sensibilizar o executivo da necessidade da suspensão. Eu acho que o entendimento do prefeito foi mais inteligente ainda. Nós temos muitas categorias, Cito, por exemplo, a categoria dos funcionários públicos das três níveis, municipais, estaduais e federais, que não sofreram qualquer abalo no seu rendimento, na sua receita. Então, não na segunda, mas na quinta-feira, ele já anunciava, né? Ou seja, alguns segmentos também que não se viram prejudicados, pelo contrário, foram turbinados pela Covid, supermercados, outros ramos de atividade comercial. Então não havia necessidade dessa inclusão de todos nessa suspensão. Houve uma arrecadação bastante significativa, necessária nesse momento de crise, para as medidas imperativas, como a partir de quinta-feira, agora, aquelas pessoas que não pagaram o seu IPTU só poderão fazer nos quatro últimos meses do ano no parcelamento em quatro vezes.
Bom, tem algumas perguntas, já algumas pessoas participando aqui da nossa live, e eu gostaria de perguntar para o senhor, quem passou a pergunta foi a Alessandra dos Santos, o que, que o senhor acha sobre a questão da volta do vereador Abílio?
Olha, eu tomei conhecimento hoje. Eu tenho, assim, muito presente que o vereador Abílio, ele exerce um papel muito importante no parlamento de Cuiabá. Eu não tenho dúvida disso, pela sua atenção. Agora, há necessidade de um certo equilíbrio. O processo dele foi em torno do decoro parlamentar. Se você vê a sessão da sua cassação, não estamos entrando aqui no mérito. Só aquilo ali é um prato cheio, né? Eu mesmo nunca fui alvo de crítica nenhuma do vereador Abílio. A partir dali ele me tornou meu inimigo. Agora, o que que acontece? Decisões, se esse é o teor da decisão exarada de primeira instância pelo juiz, se cumpre, né? Se o entendimento for que foi eivada de dúvidas o processo que levou à cassação do Abilinho, eu não tenho aqui nenhuma vergonha de dizer, fui um dos 14 vereadores que votaram pela sua cassação, porque presenciei vários atos de impropério do vereador em plenário. Uma coisa é o papel de fiscalização, gente. Outra coisa é o respeito com seus pares. Isso tem de estar muito bem diferenciado. Eu não votei no Abílio porque ele faz um papel importante de fiscalização, mas eu votei pelo desrespeito. No próprio dia 6, que foi hoje, completa exatamente 2 meses, 60 dias, ele quis fazer valer uma das cenas que nós queremos varrer da nossa história. A invasão, a pedido dele, da polícia militar em pleno plenário. Ora vista. Construímos todos esses anos de democracia, agora, por uma medida truculenta, acusando o vereador Misael, querer adentrar e levar preso o presidente no plenário, isso extrapola a sua autoridade, a sua função, a sua competência. Então, recebo com muita tranquilidade, se foi esse o conteúdo da decisão, se não couber mais recursos, seja bem-vindo, vereador Abílio.
Ok, vamos lá. O vereador é um dos vereadores também que faz muitas ações lá. Vários projetos de lei foram apresentados, muito bem pontuados. Um deles que a gente lembra foi sobre a cobrança fracionada dos estacionamentos. Toda essa luta pela questão de cobrança e não cobrança dos estacionamentos também foi uma das ações que o senhor já apontou em plenário, né, vereador?
Sim, foi na verdade uma vitória de Pirro, né? Nós víamos com injustiça, eu já tenho até trabalhado no segmento, já fui dono de estacionamento, a pessoa que permanecia, a hora é de R$8, mas ela permanecia meia hora. E a minha lei dizia que ela deveria cobrar apenas metade da tarifa, e não a tarifa cheia. Foi um projeto que nós aprovamos, mas o segmento é muito organizado, envolve estacionamento do shopping center, grandes grupos econômicos, e acabaram ganhando o direito à suspensão da lei na justiça. foi lei, foi votada, foi aprovada, mas suspensa por decisão judicial.
Ok, maravilha. Bom, já falei aqui, o vereador é muito família. Eu gostaria que ele comentasse sobre essa imagem aqui que a gente buscou de uma moça abraçada com ele, Luciano. Coloca aí pra gente, abre aí. Eu peguei essa imagem aí lá na rede social. Quem é essa moça aí, vereador?
Esta moça, olha aqui que é a Kelly, a minha companheira já de mais de 10 anos. E que a mãe me acompanha em toda essa luta, né? Uma lutadora que me incentiva em casa e que conhecemos na política. Ficamos como segundo. Foi nessa campanha eleitoral que eu conheci a Kelly. Então quero mandar um grande abraço, ao meu carinho, a minha alegria de ter caminhado jornadas vitoriosas ao seu lado.
Tem outra imagem dele aqui. Nós já estamos próximo aí o dia das mães. A gente falou um pouco sobre o seu pai. Também tem essa pessoa que é muito importante aí para o senhor. Eu vou pedir para o senhor colocar. Quem que é essa senhora que está aí com o senhor?
Essa é minha mãe, que vai fazer 85 anos e deve estar até brigada com a gente, porque nesse momento a gente quer preservar. E eu confesso, tenho ido pouco, né? Eu continuo com a mesma intensidade do trabalho, eu continuo nas ruas, continuo ouvindo os povos, tomando as devidas precauções, mas não correndo nunca das minhas atribuições do Poder Legislativo. E eu tenho evitado esse contato muito próximo, né? Falamos por telefone, por outros veículos de comunicação, mas eu não tenho ido com frequência e deve estar até zangada, mas já quero mandar não só para ela, mas para todas as mães cuiabanas, matogrossenses, né? E do país e do mundo, um grande abraço, da importância, a permanência no seu ventre durante 9 meses, já nos tornam, assim, bastante vulneráveis a esse amor. Esse amor que é despido de qualquer interesse, que é o amor materno. Então, quero aqui cumprimentar a todas as mães, né? E todos nós devemos muito a elas, a nossa educação, o nosso amor, a nossa fraternidade, o carinho, né? Porque o abraço de mãe é sempre fraterno.
Ok. Vereador, nós já fomos aí, já estamos em 30 minutos de live, não parece, mas o nosso bate-papo já estendeu para 30 minutos. Até o momento, nós já tivemos 151 visualizações aqui na nossa live. E vamos caminhando aí para as considerações finais. O senhor tem algum projeto, alguma outra ação que o senhor quer ponderar? Que o canal é livre, é aberto.
Quero primeiramente, novamente, ensejar boa sorte nessa, que com certeza vai ser um campeão de audiência, né? A live da Elis, né? Eu que estou inaugurando aqui meio ainda o formato do programa, mas eu quero desejar muito sucesso, né? Agora nós vamos entrar nesse processo. Estamos analisando, está no forno o projeto de reuso da água. Hoje é um recurso muito limitado no mundo inteiro. Felizmente aqui, por enquanto, nós já temos abundância, mas já constrange muitos centros urbanos do país. Há pouco tempo teve a crise da água no Brasil inteiro. Então nós temos de ter uma posição mais inteligente, mais sustentável em relação à água. Não só a poluição do nosso curso hídrico, estudando, detalhando as microbacias, aumentando a capacidade do saneamento, e isso Cuiabá tem feito com maestria. Eu quero aqui, muitas vezes objeto de crítica, a última concessionária tem feito grandes investimentos na nossa capital, não só da transmissão da água, que é a Águas Cuiabá, como também na rede de esgoto, criando condições para ampliar a água tratada do nosso município. que, quando eu sentei na Câmara Municipal, beirava 27%. Hoje nós já temos, com tranquilidade, mais de 50% do tratamento de esgoto. Agora, é preciso não só tratamento de esgoto, mas também ter uma visão consciente do uso da água.
Maravilha, vereador, muito obrigada. Vereador, professor Mário Nadaf, pela presença. Para mim é uma imensa alegria. O senhor está aqui na nossa primeira edição da live. Realmente é uma pessoa que abre as portas, uma pessoa que vai trazer uma bênção muito grande aqui, uma pessoa muito boa. Então, aqui a nossa live, vamos passar álcool gel aqui na mão. Muito obrigada para você que entrou aqui. E a gente vai finalizar aqui todo mundo usando álcool gel. Antes era o cafezinho, né, que tomava, agora é o álcool gel. Muito obrigada a você pela sua audiência. Você vai poder acompanhar novamente essa live aqui, que vai ficar à disposição nas nossas redes sociais e também no nosso site www.plenariomt.com.br. Muito obrigada. Yes.